Olá, muito boa tarde. O consórcio New Tour MS Aviation propôs ao Conselho de Administração da SATA Holding a aquisição de 76% da companhia aérea Azores Airlines por 15,2 milhões de euros e a entrada de Carlos Tavares e de Paulo Pereira da Silva no consórcio, sem que a sua participação em conjunto ultrapasse os 49%, segundo a informação revelada hoje pelo jornal Açoriano Oriental. Esta proposta deverá ser analisada no Conselho de Governo, agendado para esta semana na Ilha do Pico, onde o Executivo está a realizar uma visita estatutária. Recorde-se que a proposta inicial do consórcio, que, nos últimos meses, tem estado a encetar negociações com o Conselho de Administração da Companhia Aérea Açoriana, era de 5 milhões e 16 mil euros pela mesma percentagem da companhia. O consórcio, que se candidatou ao concurso público internacional para a privatização da Azores Airlines de no mínimo 51% e no máximo 85% do capital social, pretende ainda que o Governo Regional aceite a entrada de dois novos parceiros que, contudo, permanecerão minoritários. Carlos Tavares foi CEO de uma das maiores empresas de automóveis do mundo. Já Paulo Pereira da Silva é um empresário ligado ao turismo e ao agroalimentar na zona norte do país. Note-se que, no caso da privatização avançar, será a região a assumir a dívida da companhia aérea. Recorde-se que, em maio do ano passado, o governo açoriano cancelou o concurso, alegando que a companhia, avaliada em 6 milhões de euros no início do processo, valia agora 20 milhões de euros, tendo negado então que a decisão tivesse a ver com o facto do júri da privatização ter reservas quanto à capacidade da New Tour MS Aviation, o único consórcio admitido em assegurar a viabilidade da companhia. O consórcio entrou com uma providência cautelar em junho contra a decisão do Executivo, que foi considerada improcedente pelo Tribunal em setembro, à altura em que este se mostrou preocupado com a incerteza e com a aparente inércia em torno do processo de privatização. Entretanto, em dezembro passado, o Governo anunciou que existia uma via de diálogo aberta com o consórcio para a privatização da Azores Airlines, com a condição de que este acompanhasse a valorização da companhia aérea e esclarecesse dúvidas sobre a sua idoneidade. O Banco de Fomento revelou ontem que retirou o processo de litigância contra os Açores devido ao Programa Operacional 2020 e anunciou novos apoios de garantia mútua para a região no valor de 45 milhões de euros. Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o Governo Regional, o presidente do Banco de Fomento revelou que a instituição decidiu retirar os processos de litigância que pendiam nos tribunais de Ponta Delgada contra a região por questões de acerto contabilístico.
Retirar os processos de litigância que infelizmente pendiam nos tribunais aqui de Ponta Delgada por questões de acerto contabilístico entre o PO Açores e o Banco de Fomento. É a nossa decisão, que é em parceria e em proximidade, que chegamos a boas conclusões e, portanto, vamos resolver esse dossiê, que é um dossiê que tem que ser feito entre as duas equipas, a equipa do PO Açores 2020 e a equipa do Banco de Fomento, para que, na verdade, seja fora dos tribunais, dentro das empresas, em proximidade, que se resolvam essas litigâncias.
Gonçalo Regalado falava na sede da Secretaria das Finanças, na maior cidade açoriana. Em 7 de novembro, o Governo Regional confirmou que o Banco de Fomento moveu uma ação judicial contra a Secretaria Regional das Finanças devido a um litígio relacionado com 600 mil euros do Programa Operacional Açores 2020. Ontem, o responsável que assumiu a liderança do Banco do Fomento em fevereiro realçou que a resolução daquele litígio é absolutamente crítica para fechar o programa Portugal 2020. O responsável pela instituição bancária estatal anunciou também a criação de um novo produto de garantia destinado à região, intitulado Fomento Garantia Açores, com 45 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.
E teremos um novo programa, a que nós queremos também dar o nome do próprio Banco de Fomento, que apontamos que seja Fomento Garantia Açores, com 45 milhões de euros, em particular para financiamento de fundo manaio e financiamento de algum investimento das micros e pequenas empresas dos Açores. Onde é que está a proatividade e aquilo que é o sentimento de urgência e de prioridade que estamos a colocar aos processos? Está no facto de nós querermos ampliar o número de bancos que são subscritores destes programas. Com um programa de garantia e com uma capacidade de entregar as garantias pré-aprovadas aos empresários e aos bancos, todo o ecossistema económico ganha certeza.
Por sua vez, Duarte Freitas detalhou que o programa de garantia mútua vai funcionar como uma espécie de voucher sobre o capital participativo Açores, que tem cerca de 5 milhões de euros de candidaturas aprovadas. O secretário regional disse estar convicto de que vai ser possível esgotar a dotação até o final do ano. Agora que está a decorrer com normalidade e com esse impulso temporal de simplificação e de pré-aprovação, o governante está convicto de que vai claramente atingir os 20 milhões até ao final do ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Uma criança de 2 anos faleceu no passado fim de semana numa casa de acolhimento na Ilha do Pico, estando ainda por apurar as causas da sua morte. A confirmação foi dada também ao jornal Açoriano Oriental por fonte da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, que adiantou que a criança terá sido assistida no Centro de Saúde da Madalena do Pico. Segundo a mesma fonte, o corpo da criança de 2 anos já foi autopsiado por um médico legista que se deslocou no passado domingo à Ilha do Pico, aguardando-se a divulgação do relatório que irá revelar as causas da morte. No entanto, e segundo a mesma fonte, não haverá indícios de quaisquer maltratos ou violência envolvidos neste falecimento. A hipótese de a morte ter acontecido em resultado de um acidente também não está a ser considerada. Até ao momento, ainda não foi possível apurar em que casa de acolhimento terá decorrido o trágico acontecimento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os sindicatos dos professores nos Açores consideram que o novo regulamento do concurso do pessoal docente e os incentivos criados pelo Executivo Açoriano não vão contribuir para a fixação de professores na região. O presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, António Fidalgo, referiu que o atual regulamento não é atrativo, não serve à fixação de professores e vai agravar mais o problema da fixação. Por seu turno, António Lucas, presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores, não acredita que resolva o problema da falta de professores, nem de uma forma geral, nem naquele que seria mais específico, que são algumas ilhas com maior carência e alguns grupos disciplinares com maior carência. O Governo Regional iniciou ontem as negociações com os sindicatos relativas à proposta de alteração do regulamento do concurso do pessoal docente da Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário. A Secretária Regional de Educação e Desporto, Sofia Ribeiro, reuniu-se com ambos os sindicatos. Segundo a titular da pasta da Educação, estão em causa apoios no valor de 300 euros mensais pagos a 12 meses e ainda o equivalente a uma passagem. Depois de identificadas as ilhas e os grupos de recrutamento mais carenciados, o Executivo está agora a criar prioridades nos vários concursos. Confrontada com as críticas dos sindicatos sobre as prioridades definidas, a Secretária da Educação disse que é sempre uma opção dos professores. A segunda reunião negocial com os sindicatos está marcada para maio, podendo existir uma reunião extraordinária. Mais de 2 mil pessoas já subscreveram uma petição entregue na Assembleia Legislativa dos Açores contra a eventual legalização da denominada sorte de varas ou lides picadas nos espetáculos tauromáquicos a realizar no arquipélago. Para a primeira subscritora, a aprovação será um contrassenso se a legislação regional for alterada para o permitir, por ter efeitos negativos na imagem internacional da região, já que não se coaduna com o destino de natureza destas ilhas.
Para quem não sabe, a sorte de varas constitui um ato em que o touro é picado de uma forma bastante violenta, causando aqui danos bastante graves do ponto de vista muscular e neurológico. Quem o diz não sou eu não sou veterinária, mas isto foi dito pela própria senhora provedora regional do animal, dizendo claramente que isso configura maus-tratos a animais e é um retrocesso civilizacional. Então temos aqui uma entidade independente, mais do que opiniões pessoais que eu ou qualquer um dos seus deputados e senhores deputados possam ter. Aquilo que eu acho que é importante é nós termos aqui entidades independentes, entidades de renome que possam também fazer essa análise daquilo que é efetivamente um possível regresso de um ato que para muitos é considerado bárbaro.
Jéssica Pacheco, a primeira subscritora da petição, falava durante uma audição realizada na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Regional, que se reuniu em Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional das Finanças acusou o Partido Socialista de radicalismo e de ter deixado buracos nas finanças da região, defendendo que as privatizações anunciadas pelo Executivo servem para dar impulso à economia privada.
Eu acho que começa a ficar insustentável é o PREC do Partido Socialista. O Partido Socialista está num processo de radicalização em curso e isso é que começa a ser insustentável. Convido-vos a lerem as afirmações do deputado Francisco César em 2008, 2009, relativamente ao mundo maravilhoso, por exemplo, em que a SATA estava e aquilo que foi encontrado na SATA. O que nós pretendemos é, no caso em concreto relativamente ao novo impulso das privatizações, é dar lugar à iniciativa privada relativamente àquilo que ela tem a potência. Já dei este exemplo, a região construiu hotéis no Pico, em São Jorge, há muitos anos, vendeu já há cerca de 20 anos. Construiu hotéis na Graciosa e nas Flores também há 15 ou 20 anos. Já os vendeu porque já há apetência do mercado. E há muitas áreas onde há esta apetência do mercado. O Partido Socialista confunde-se neste momento, neste processo de radicalização, com o Bloco de Esquerda.
Duarte Freitas falava à margem de uma reunião com o Banco de Fomento em Ponta Delgada, em reação às declarações do líder dos socialistas açorianos, que se manifestou contra privatizações de empresas públicas na região para pagar buracos e favorecer grupos económicos que procuram ser denominantes no mercado. Ora, em reação às declarações do secretário regional das Finanças, o PS Açores acusou o governo de criticar o presidente do seu partido para esconder prejuízos recorde na SATA e lamentou que se anunciem privatizações sem a explicar como vão ser assegurados os serviços públicos.
Não é aceitável que um governante não consiga separar a pele de governante de dirigente partidário e sistematicamente, perante a crítica, ataque quem o critique, quem o fiscaliza a ação governativa. E aquilo que fez hoje ao atacar o presidente do PS Açores é mais um padrão que se revela que, perante a crítica justificada, o seu secretário regional das Finanças ataca e até ameaça quem o critica. Mas, ao invés de esclarecer, esconde informação do plano de privatização que ninguém conhece, esconde informações sobre os prejuízos da SATA, que provavelmente já tem na sua posse, mas que não os divulga, esconde informações que justifiquem que, passados 4 anos, o Grupo SATA tenha acumulado mais de 200 milhões de euros de prejuízos, depois de ter sido injetado, através da reestruturação, cerca de 453 milhões de euros, e que também esconda, por exemplo, os motivos e as razões que levam a querer agora privatizar empresas como a Lotto Açor, como o Teatro Miquel Anse, como o IAMA, sem que se conheça porquê, nem como serão asseguradas essas privatizações e, mais importante ainda, como é que ficarão assegurados os serviços públicos que essas entidades prestam.
Carlos Silva, deputado regional do Partido Socialista. A Comissão das Pescas do Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira a instalação nos Açores de um Observatório Europeu do Mar Profundo, uma proposta do eurodeputado açoriano Paulo do Nascimento Cabral.
Para estudarmos o mar profundo, para prepararmos as políticas que incidem sobre o mar profundo, para protegermos aquilo que nós podemos proteger do nosso mar profundo e também garantir aqui uma visão de sustentabilidade. O projeto piloto aponta para a instalação, para a parte da instalação deste observatório, com as sinergias, que não é duplicação daquilo que já existe, é exatamente utilizar o capital de conhecimento que já existe, as sinergias com outras entidades europeias e formar aqui, com substanciar uma estrutura nos Açores, este Observatório do Mar Profundo.
Paulo do Nascimento Cabral, eurodeputado social-democrata.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A presença e o apoio emocional e psicológico do pai são fundamentais, tanto na gravidez como para toda a vida. Em pleno Dia do Pai, Sara Freitas, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, realça como o vínculo entre o progenitor e o filho são essenciais para uma base sólida que permite o desenvolvimento da personalidade da criança e comportamentos futuros, bem como promove o bem-estar de ambos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
De acordo com a profissional de saúde, há estudos que demonstram que uma boa rede de apoio emocional pode reduzir significativamente os riscos de complicações na gestação, fomentando uma gravidez muito mais saudável e tranquila. Fatores que irão se refletir a longo prazo no bebê.
Isto porque temos aqui uma mãe que passa por muitas vezes com mudanças hormonais, inseguranças, medos, alterações de imagem corporal. Tudo isto são geradoras de grandes picos de ansiedade. Ter um pai colocado lado a lado a dar suporte emocional vai amenizar, sem dúvida, todo este conjunto de alterações e a mãe sente-se mais segura e tranquila. Na gravidez temos um eu, temos um tu e temos um nós. E o pai, obviamente, que faz parte dessa tríade.
À Atlântida, Sara Freitas refere ainda que na amamentação implica a necessidade de um grande suporte emocional e o pai faz parte deste processo, uma vez que a divisão de responsabilidades permite à mãe ter mais tempo para se dedicar ao aleitamento. Além disso, o vínculo paterno também é desenvolvido pelo toque e não só.
O toque é o único sentido sem o qual nós não conseguimos viver. É o primeiro a se gerar e nutre, aquele que realmente é o primeiro a se desenvolver às 5 semanas de gestação, e é o último a deixar quando nós morramos. E este toque, já ainda na gravidez, da barriga da mãe, o falar, todas estas vibrações que se vão transmitir através do líquido amniótico vão ter grandes repercussões aqui também no desenvolvimento emocional do bebê. Ter um pai que faça um pele com pele com o bebê, que toque no bebê, que faça a massagem, que o acaricie, obviamente que isto vai gerar aqui uma grande vinculação para toda a vida.
A passagem do papel de companheiro para o de pai, o desafio de ter novas tarefas, como mudar fraldas, a fragmentação do sono nos primeiros meses de vida e uma reestruturação de toda uma nova rotina são os principais desafios na paternidade. Deste modo, a enfermeira realça a importância do autocuidado. Ao progenitor, é recomendado marcar presença nas consultas médicas e de enfermagem nos primeiros anos do bebê para que possam esclarecer dúvidas, fazer parte do processo e verbalizar os seus receios e medos que ajudam na diminuição de ansiedade, caso esta exista. Para assinalar esta data especial, Sara Freitas deixa assim uma mensagem.
Eu queria desejar aqui um feliz dia do pai a todos os pais. Eu tenho aqui uma frase que eu gosto muito de usar, do Ravi Kavokian, que diz que se mudarmos o início da história, mudamos toda a história. Pais presentes, filhos amados, serão sem dúvida futuros risonhos. Portanto, se o pai estiver presente nesse início da história, poderá fazer toda a diferença para o resto da vida da história desta criança. Por isso, aproveitem que o que fica na infância não fica na infância. O que acontece na infância, ela migra para a vida adulta. Portanto, os pais estejam presentes em todos os momentos. Eles não se vão repetir. São momentos únicos.
A vinculação é criada nos primeiros meses de vida, principalmente nos primeiros 1011 dias. Caso os pais sejam ausentes, esta ligação pode ficar comprometida, tal como as relações vindouras. A ausência de figura paterna poderá desencadear problemas emocionais, comportamentais e sociais nas crianças.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar assim um ponto final neste Informação Açores. Tenha um ótimo dia do pai.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.